Muito boa tarde, vamos atualizar a informação local e regional neste domingo, agora às 13, com o António Feliciano.
Muito boa tarde, vamos aos títulos. TAC já está instalada no Hospital de Tomar. Exames irão começar a ser uma realidade dentro em breve. Ainda pela saúde do Médio Tejo, os utentes pedem aos enfermeiros para colocarem as mãos na consciência. Ainda há recente polémica no que diz respeito à urgência do Hospital de Abrantes por tomar a festa dos tabuleiros em 2019.
Quanto ao estado do tempo para este domingo, o céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros que podem ser mais intensos durante a tarde, em especial nas regiões norte e centro, queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros, ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, vento fraco a moderado, tornando-se moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h, em especial durante a tarde. Pequena descida da temperatura mínima na região sul. Quanto a máximas, 13 graus para Coimbra, 14 para o Porto, 15 para Castelo Branco, 16 para Leiria, Lisboa e Évora, 17 para Tomar e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Esta é uma indicação Rádio ERT. Já está instalado no Hospital de Tomar o equipamento TAC, Tomografia Axial Computurizada. Tal como estava previsto, esta colocação foi feita antes do final de março, depois de muitos meses de avanços e recuos. Ainda que, também apurou a nossa redação, a TAC não esteja disponível para os utentes porque necessita de software e ainda de técnicos de imagiologia que possam dar seguimento aos exames. Os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vão passar então a ter dois equipamentos ao dispor, sendo que há uma diferença entre as estruturas situadas em Abrantes e agora em Tomar. Enquanto na unidade Dr. Manuel Constâncio o TAC pertence a uma empresa prestadora de serviços, já o aparelho do Nossa Senhora da Graça é do CHMT. Fonte ligada a este processo disse à ERD que a chegada da TAC a Tomar pode ajudar no regresso da urgência médico-cirúrgica. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo solicitou com urgência uma reunião com o Primeiro-Ministro António Costa e ainda com os presidentes das câmaras de Abrantes, Torres Novas e Tomar, isto em jeito de grito de alerta para aquilo que continua a acontecer no acesso aos cuidados de saúde hospitalares dentro do Médio Tejo, com a urgência do Hospital de Abrantes à cabeça. E isto numa semana em que enfermeiros e assistentes operacionais pediram a transferência devido à falta de condições estruturais e de recursos humanos no citado serviço. A ERTS obteve assim uma reação dos utentes, neste caso de Manuel José Soares, da Comissão, que voltou a reafirmar a necessidade de a urgência ficar centralizada nas três unidades que compõem o CHMT.
E para nós é claro que a centralização das urgências médico-cirúrgicas no Hospital de Abrantes foi um erro. Assumimos, inclusive nos próprios estúdios da Rádio ERTS, logo quando foi debatida a história da reorganização, promovemos a participação das populações dizendo que havia alternativas e o que chegámos aqui foi que, entretanto, se foi desenvolvendo e que fomos colocando as questões de o que é que deveria ser necessário fazer. E tínhamos quatro objetivos claros a atingir. Uma era a urgência médico-cirúrgica nas três unidades, a outra cirurgia nas três unidades, medicina interna nas três unidades, e lembramos que só havia numa, e pediatria também nas três unidades. E este continua a ser, em termos estratégicos, aquilo, e nós achamos que é execuível e que é importante colocar em termos de Médio Tejo. Dizemos também, e o próprio Ministério reconheceu, de que a centralização da urgência, como foi feita na unidade de saúde que tinha menos condições logísticas para o fazer. E aqui um à parte, da parte dos profissionais, não houve grande alarido relativamente às questões, é essa questão e tudo, a situação foi correndo e muitas vezes eram só os utentes e muitas vezes contra até o poder local a dizer que foi-se lutando para repor algumas das situações, e o que é verdade é que a medicina interna voltou a Tomar, a medicina interna voltou a Torres Novas, a cirurgia, embora a metade dos dias já também voltou a Torres Novas, a cirurgia também já tem de tomar, e agora as questões da urgência, para nós sempre foi uma pedra angular do acesso aos cuidados de saúde.
Manuel José Soares foi confrontado com o possível impacto que poderá ter a transferência de enfermeiros e assistentes operacionais caso se confirme a respectiva saída da urgência do Hospital de Abrantes, sendo que o responsável pelos utentes disse que os enfermeiros deviam pôr a mão na consciência e perguntar como se chegou a esta situação.
Nós pedimos concretamente a alguns profissionais que tivemos a possibilidade de falar na quarta-feira passada, na reunião da Comissão de Utentes, e perguntámos, digamos assim, se era efetivamente correto, se era justo, estar-se a focar numa situação dessas. Ou alguns disseram, não, nós só estamos a pedir transferência, nem sabemos se vai ser concedida. Portanto, a questão que nós colocamos é esta, em termos futuros. E há muito tempo tem que haver um plano estratégico da saúde no médio teste para resolver estes problemas. A primeira questão passa por o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, inclusive a nível, se calhar, do próprio Governo, libertar a possibilidade de contratar profissionais, assistentes operacionais e também enfermeiros. E porquê assistentes operacionais e enfermeiros? Porque a própria produtividade do ato médico melhora se houver mais enfermeiros e mais assistentes operacionais. Portanto, esta é uma situação que muitas vezes não se fala. E, por exemplo, aquele velho exemplo no centro de saúde, em que o médico tem um quarto de hora para fazer a consulta e ele diz, eu na consulta até só demoro 6 minutos. O problema é que o utente leva para despir a camisa, leva 12 minutos e depois para vestir leva outros 12 minutos. Portanto, é um problema da chamada produtividade do ato médico. E, portanto, nós achamos que é necessário fazer isso. Agora, os utentes de Abrantes, os utentes da zona de Tomar e da zona de Torres Novas estão prejudicados com esta organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
E aqui perante aqueles que democraticamente estão eleitos, perguntar-vos a vós, tomarenses, se querem a festa dos tabuleiros para 2019. Sim! Sim! E agora que já sabemos todos nós que vamos ter festa, a nossa festa, que tem como símbolo a partilha, eu pergunto se de entre de vós há alguém que se oferece para mordomo. Maria João? Maria João?
Foi desta forma que o povo de Tomar, que se fez representar no Salão Nobre da Câmara Municipal, se decidiu pela realização da Festa dos Tabuleiros em 2019 e pela escolha de Maria João Moraes para o cargo de mordomo. Em linha de sucessão, a João Vital fez questão de marcar presença nesta passagem de testemunho. Aconteceu, pois, aquilo que se esperava. Num salão muito bem composto, os presentes não deixaram dúvidas em torno do desejo de que em 2009 se realize mais uma Festa dos Tabuleiros, o evento maior nabantino, num símbolo de orgulho de ser tomarense e que merece a admiração de norte a sul de Portugal pela sua tradição e história únicas. Maria João Moraes fez questão depois de agradecer todo o apoio recebido neste momento simbólico.
Obrigada a todos pelo carinho. É a nossa festa, é a festa do Espírito Santo, é aquilo que nos identifica como povo. O povo deste concelho que ao longo de tantos anos tem erguido aquilo que é o nosso património, os nossos valores, aquilo que transmitimos, aquilo que recebemos, mas que transmitimos. E é importante lembrar todos aqueles que já não estão entre nós e que durante tantas festas trabalharam neste concelho em prol do nosso património. Não consigo fazer nada sozinha. É o povo que vai fazer. É o povo em quem eu confio e que reconheço o brio, a garra, o valor que dá aos seus princípios e à sua identidade. É aquilo que temos que fazer para passar a quem vem atrás de nós. É com o vosso apoio que conto. Todos juntos conseguimos fazer a festa. A responsabilidade é minha, mas a responsabilidade é partilhada com todos. que trabalham ou que vão integrar a Comissão Central, as diferentes comissões, trabalham nas ruas, nas freguesias, a fazer os tabuleiros, nas mulheres portadoras, nos pares, mas as mulheres portadoras de tabuleiros. É com todos que eu espero trabalhar e é da colaboração de todos que eu também espero ter esse apoio e essa força. E sei que vou ter, porque o povo de Tomar, do Conselho de Tomar, mostrou a sua garra.
Neste domingo haverá registo para a segunda mão das meias-finais da Taça Ribatejo. A União do Tomar tem as portas abertas para o jogo decisivo, depois de ter vencido em Santarém o União Local por 1-2, em duelo correspondente à primeira mão. Trata-se desta forma de uma oportunidade histórica para o emblema nabantino, que nunca conseguiu chegar à prova rainha da Associação de Futebol de Santarém. O triunfo na capital de distrito confere aos comandados Lino Freitas uma fada de tranquilidade para o jogo deste domingo, às 16 horas, no Municipal de Tomar, onde até um empate será suficiente. A outra meia irá opor empregados do comércio Almação, precisamente o último classificado do campeonato, ao líder e mais do que provável campeão. Na primeira mão, os caixeiros conseguiram empatar duas bolas, pelo que o Mação será forçado a fazer mais e melhor se quiser evitar a surpresa e, dessa forma, garantir a presença na final pelo segundo ano consecutivo. Quanto à União de Tomar, União de Santarém, Lino Freitas, treinador dos nabantinos, refere que a eliminatória ainda está a meio, referindo também que a vitória na capital do distrito foi bem conseguida.
Sim, é verdade. Isto apenas está no intervalo daquilo que será o resultado final, porque ainda faltam 90 minutos. Saímos com a vitória de um campo difícil, com um adversário com muita qualidade, mas antes de falar, dar os parabéns às duas equipas pelo espetáculo que deram, mesmo não estando um pouco de vento e as equipas na primeira parte terem algum respeito mútuo e não arriscarem tudo, na segunda parte foi um bom espetáculo, houve golos, num piso excelente para a prática do futebol, que até apetecia saltar lá para dentro, como se costuma dizer, e portanto apenas temos uma vantagem de um gol que poderá ser pouco se não tivermos uma intensidade com muito boa qualidade. É uma equipa que certamente no campeonato da primeira terceira e tal lutaria para os 5 primeiros lugares, claramente. É das top, de certeza, da equipa da segunda divisão e é uma equipa que pratica um bom futebol, tem bons executantes e demonstra isso também. Pelas coisas também fizemos um bom jogo, taticamente tivemos perfeitos, o meio campo funcionou melhor do que ultimamente tem funcionado. Houve jogadores que apareceram hoje, o caso do Luís Pedro e o caso do Araújo, fizeram dois grandes jogos. O Nuno já nos habituou a isso e a equipa cresceu bastante. E depois ter armas no banco como tinha hoje ajudou, porque esta equipa tem passado muito e toda quem tem acompanhado. Hoje tinha o Cris que vem numa paragem de 8 jogos e entra e 5 minutos depois faz o golo e, portanto, era aquilo que nos faltava, era mais alguém. Não quer dizer que os outros não tenham cumprido, mas ter mais uma opção daquela qualidade é sempre mais fácil e estar mais perto das vitórias.
Mário Ruas, treinador do União de Santarém, disse que a sua equipa conseguiu mostrar que tem qualidade para se equiparar ao União de Tomar. E apesar da derrota, disse que tudo está em aberto.
Acima de tudo, fiquei feliz porque nós temos trabalhado muito. As ideias que tenho tentado transmitir, que temos tentado transmitir ao grupo de trabalho, eles estão a assimilá-las. As coisas estão indo no bom caminho. Este jogo, já sabíamos que íamos defrontar uma das melhores equipas da primeira divisão, uma equipa que todos os anos luta para subir divisão. Este ano não fugiu à regra, não é? Embora nesta altura ainda matematicamente fosse possível, mas praticamente estão arredados do título e esta seria a única competição em que poderiam salvar a época. Sabíamos que era uma equipa que já vem sendo formada já há muitos anos, ainda muito tempo de jogar contra eles e a base é praticamente a mesma. Agora, nós não tivemos medo, somos uma equipa jovem, com vontade, com ambição, temos um espírito de grupo muito, muito forte e é a malta que quer vencer e estar, já que aqui estamos nas meias finais, porque eu sempre disse, depois de trabalhar com eles e sermos focados naquilo que é vencer, não é? E podemos jogar e ganhar a qualquer equipa. Logicamente, contra equipas mais fortes, os índices de concentração têm de ser sempre maiores, não se pode cometer tantos erros. E é bom. Estamos aqui por mérito próprio, não foi pela sorte, como se costuma dizer, também ajuda, mas não foi. Eliminámos também uma equipa da primeira divisão na ronda anterior. sabíamos que o União de Tomar, como eu já disse, tem uma boa equipa, mas nós não somos inferiores ao União de Tomar e isto ficou provado dentro do campo.
Tomar acordou nesta quinta-feira com mais um episódio de poluição no Navão, ainda que sem a visibilidade e o impacto de outras situações. Mesmo assim, é visível a espuma à tona da água, um cenário que não acontecia desde há alguns dias. Uma vez mais, fica evidente que os prevaricadores não temem o avanço das fiscalizações e continuam a fazer descargas para o Navão, poluindo e assim colocando em causa a saúde pública, uma vez que esta mesma água, recorde-se, é utilizada por alguns agricultores para regar as suas plantações. Importa referir que em análises já efetuadas foi detectada a presença de coliformes fecais, bactérias presentes no intestino humano e animal e que podem ter um impacto negativo. Em recente reunião da Câmara de Tomar, importa recuperar o alerta feito por Américo Costa, do grupo ambiental Aqua.
A presença de bactérias coliformes fecais nas águas do nosso rio estão associadas a doenças tão somente como epidemias de cólera, febre tifoide, entre outras ainda mais temíveis, denominadas as superbactérias, resultantes do aumento contínuo e desenfreado da ingestão de antibióticos. Todo este vale do Navão é regado com as águas do rio. Por isso, através dos alimentos, podemos estar a criar graves problemas de saúde. Os desportos náuticos são praticados aqui no nosso rio Navão e que não são poucos, nomeadamente canoagem, isso. É um perigo iminente, as pessoas têm de ser informadas porque estão a ocorrer perigos enormes neste momento. Inclusive, os inocentes banhos no nosso rio, principalmente pelos nossos jovens. Sempre pedi à Sra. Presidente que fizesse as análises e que as colocasse num sítio visível para as pessoas saberem os perigos estão a ocorrer. Não se fez nada. A senhora disse que fez as análises, mas eu já me informei, já perguntei em todo lado, ninguém mais fez as análises. A Itarceiça, ela tem de ser desmantelada o mais rapidamente possível. Todo o caudal da Ribeira de Ceiça, poluidíssimo, que passava na cidade de Orém, neste momento foi todo canalizado ali para a Sabacheira. Ou seja, foi todo canalizado para o Conselho de Tomar. Aquilo no verão, eles afirmaram aí aos microfones da Rádio Hertz ter uma capacidade de tratamento de 60%. Se eles disseram 60%, eu acredito que eles só têm 30%. Estamos a falar só de Itarceiça, porque é de Formigais ou isso, não tenho nada contra ela praticamente. Acho que é mais uma questão de vigilância. É que esta ribeira de verão está completamente seca. Ou seja, tudo o que sai daquelas residuais, que era isso que ela devia fazer, vai-se juntar até à Foz, que são perto de 5 km do Rinabão. Aquela água não vai fluir para o Rinabão. Não vai fluir muito para o Rinabão. E depois o que é que acontece? Há uma estagnação da água. Mesmo que a água fosse tratada, havia estagnação, mas é que a água não é tratada. Ou seja, há 2 anos e meio, quando eu fui lá para aquela zona, eu nunca vi um grau de poluição tão grande de efluentes domésticos como vi ali.
A Câmara de Mação vai mesmo apresentar queixa contra o Estado português junto das instâncias europeias. Está em causa a discriminação que o Conselho diz estar a ser alvo na atribuição dos apoios em torno dos incêndios de 2017 que devastaram cerca de 80% daquele território. E mesmo sendo um dos concelhos mais afetados, a verdade é que Mação se considera esquecido pelo Poder Central. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, já teve a oportunidade de dizer que será feita uma participação a Bruxelas, alegando a violação do princípio da equidade. Recorde-se que as ajudas à Mação irão ficar-se pelos 60% no que a prejuízos de domínio público diz respeito, isto enquanto os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, por exemplo, serão auxiliados na totalidade. Para além disso, Mação tem do seu lado o facto de também ter sido prejudicado no combate ao fogo propriamente dito, com o comprovado e injustificável desvio de meios, situação que também conduziu a uma queixa contra a Proteção Civil. E a propósito desta reclamação, a Hertz falou com Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, que sublinhou assim à nossa redação que a Comissão Europeia tem que saber o que é que o Governo anda a fazer com o dinheiro dos apoios.
Infelizmente eu tenho receio que não possa haver aqui uma proposição muito, muito diferente por parte do Governo, basicamente porque as regras europeias permitem que o Governo, após receber este dinheiro, e aliás já recebeu cerca de 1,5 milhões de euros deste montante que já foi pago em 29 de novembro, então, mas dizia eu que o Governo alguma discricionalidade para poder utilizar este dinheiro, enfim, de acordo com os critérios que entender. Sendo certo que no próprio relatório que foi feito pelo Parlamento Europeu, diz claramente que os governos devem utilizar esta assistência de forma célere, transparente e assegurando uma distribuição equitativa destas regras. E, portanto, acho que nada disto está para já a pensar-se em seguir por parte do governo. Bom, e era bom que fosse de maneira diferente, mas portanto aquilo que é a obrigação da Câmara Municipal de Mação fazer, na defesa dos interesses dos seus municípios, é primeiramente, enfim, denunciar esta situação, tentar sensibilizar o governo, já o tentamos fazer, para a injustiça que está uma vez mais a ser cometida, e também dar conhecimento a Bruxelas, da Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu, de que aquilo que aprovaram com base em determinados pressupostos e em determinados prejuízos de determinados municípios não vai ser todo aplicado nesses mesmos municípios e nesses mesmos prejuízos nos quais eles fundaram as suas decisões. E, portanto, eu acho que é importante que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu também tenham conhecimento da forma como as coisas se vão processar aqui em Portugal.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.